Senhor presidente, é com prazer que eu vejo Vossa Excelência na presidência, porque a nossa querida senadora de São Paulo ontem exagerou. Era muito regimento para cima da falta de sensibilidade para a situação que nós estamos vivendo. Eu venho aqui hoje com muita emoção e muita responsabilidade. Eu, desde o início, vi com muita simpatia o governo da presidente Dilma. Eu conheço a sua biografia, conheço a sua história. Embora mineira, toda a sua política foi feita no estado do Rio Grande do Sul. Ela, jovem ainda, participou do Instituto de Formação Política do MDB do Rio Grande do Sul, uma instituição que iniciou, à época não existia fundação disso, fundação daquilo, foi o primeiro órgão de debate de história política que se fez. Muita gente que hoje está no PT e em outros partidos começaram ali. Ela, o governador Tarso Genro e tantas outras pessoas. Eu era governador quando Colares, prefeito de Porto Alegre, era secretário da Fazenda. E pude ver a sua capacidade, a sua competência, que depois continuou com Colares governador e ela secretária de Minas e Energia. Depois o Olívio Dutra governador e ela continuou na Secretaria de Minas e Energia. No final do seu governo, quando Lula se preparava para assumir o governo, ele criou os grupos fundamentais para estabelecer o esquema político do seu governo. E a Dilma foi chamada pela sua especialidade, Minas e Energia. E a atuação dela foi tão importante, foi tão respeitada, que ela foi escolhida ministra de Minas e Energia. Não foi indicação nem do Rio Grande do Sul, nem de quem quer que seja. Foi uma escolha do Lula vendo a sua capacidade. E foi uma grande ministra. Lembra-se que na época teve até uma discussão entre ela e outros elementos de outros partidos, inclusive do meu, porque ela queria que no Ministério de Minas e Energia, na Petrobras, em todos os seus setores, fossem compostos por técnicos de responsabilidade e não entregue aos partidos políticos. E assim era, até que ela saiu e aí se alterou essa questão. Houve uma crise muito grande aqui. Na minha opinião pessoal, o presidente Lula cometeu um grande equívoco. Foi quando o senhor Valdomiro, subchefe da Casa Civil, apareceu na televisão recebendo dinheiro, botando no bolso e negociando percentuais de quanto ele receberia e para quem iria daquilo que acontecesse. Essa cena de televisão foi repetida da televisão, é o esgotamento, a irritação, milhares de vezes. Ali, inclusive, eu fui ao governo. Naquele início de governo do Lula, eu era simpático e, inclusive, convidado a participar do governo, eu tinha sido. E disse ao presidente Lula, demita imediatamente. O senhor tem que dar o tom do seu governo. E o tom do seu governo o senhor vai dar demitindo porque a cena foi indecorosa. O presidente não demitiu. Pedimos para criar uma CPI aqui na casa. O presidente Lula e o presidente Sarney não deixaram criar a CPI. O ilustre, querido, saudoso senador pelo Amazonas, hoje falecido, e eu entramos no Supremo. E o Supremo mandou criar a CPI. E a CPI foi criada. E daí nasceu o Mensalão. Mas a CPI foi criada um ano depois. E um ano depois, pelo fato da não punição que o Lula fez, aí eram dezenas de casos que aconteceram, 40 foram processados no Supremo Tribunal. Até eu fui chamado, no momento, pelo PFL, pelo senador Bornaus, o grande líder do PFL. Eles estavam reunidos para decidir pedido de impeachment do presidente Lula. E aí resolveram me chamar porque eu fui o coordenador da comissão de impeachment do presidente Collor. E ali eu cheguei. E quando me perguntaram o que eu achava, eu disse, a questão do impeachment não é uma questão. Não é uma questão de jurista, é uma questão política, é um fato, é um tato político. E eu, com toda sinceridade, não estou vendo. acha que se nós pedirmos o impeachment do presidente Lula, ele vai se transformar num mártir. Naquela época, naquele momento, a figura do presidente Lula estava praticamente queimada, politicamente. E não saiu o impeachment. E entrou a Dilma na Casa Civil. E o governo do Lula se divide em dois. Com o Dirceu na Casa Civil, que foi véspera de impeachment, e com a Dilma na Casa Civil, onde ele se transformou num grande governo. Hoje nós estamos vivendo um fato delicado. O chefe da Casa Civil. Eu sempre tive respeito pelo ministro Palocci. Achei que ele atravessou aquela questão do mensalão, e eu acompanhei tudo aqui na casa, e até fiquei impressionado de ver a sua figura não participando daqueles atos. Houve um incidente realmente com respeito ao funcionário, ao caseiro, que até hoje não foi bem explicado, mas ficou por aí. Todo mundo viu com otimismo. Eu vi com otimismo a escolha do Palocci para chefe da Casa Civil. Um homem tranquilo, sereno, com a confiabilidade do Lula e da Presidente da República. Todo mundo viu com o melhor respeito. Mas aconteceu o que nós estamos acompanhando. E esse fato que nós estamos acompanhando é um fato que exige um debate, exige uma análise mais profunda e de maior responsabilidade. Pode ou não pode um deputado criar uma empresa de assessoria financeira? Dizem que pode. Pode. Mas o que aconteceu com o senhor Palocci é algo muito estranho. Criou a empresa. Ninguém sabia, nunca se viu falar. E aí acontece que 15 dias antes de assumir a Casa Civil, ele registra o seu nome no cartório um apartamento que ele recém tinha comprado de 6 milhões e não sei quantos mil. Eu desde o início disse o seguinte: o senhor Palocci não é um profissional nos atos ilícitos. Fora isto, ele não faria o ridículo de registrar um apartamento de 6, tantos milhões no seu nome às vésperas de assumir a chefia da Casa Civil. Ele deixaria esse dinheiro junto com o resto que ele pode ter lá pelo exterior, coisa que o vale. Esse ato é de uma ingenuidade. Eu digo, é uma burrice que nem eu fazia. Mas eu respondo, não é burrice, não é, porque eu não ganho. Em primeiro lugar, nunca ganharia nem 1 milhão, quanto mais 6. Então, eu não sei onde aplicar, porque não sei nem como ganhar. Mas esse gesto demonstra que ele não quis esconder e que ele realmente não é um profissional nessa questão. Mas ele cometeu. Aí veio o fato a público. Porque realmente é surpreendente, em questão de um mandato, aumentar o seu patrimônio em 20 mil vezes. 350 milhões, ele, ministro da Fazenda. Felizmente a Vossa Excelência, senhor presidente. Por isso, se tiver a ela, eu não vinha na tribuna. Aumentar o seu patrimônio desta forma. Para alguém que foi secretário da Fazenda, tinha 350 milhões. Entre nós, é uma importância que até há. Eu não tenho, mas a maioria dos caras tem muito mais e não tem nada de mais. Agora, em 4 anos de ministério, de líder do governo, de deputado nessa casa, aumentar o seu patrimônio para 20 milhões é mais complicado. E se diz que desses 20, 10 milhões foi feito no tempo em que ele... em que a Dilma já era eleita presidente. E ele já estava na articulação para a posse. Já estava escolhido chefe da Casa Civil futuro. Aí é mais complicado. E aí a imprensa começou a esperar e a cobrar do senhor Palocci que ele desse uma explicação. E ele deu uma resposta de que a explicação é aquela que ele deu, que era uma firma que ele fez. Agora, como fez, o que fez, não pode dizer, porque tem uma cláusula de sigilo. É normal que possa ter uma cláusula de sigilo. Mas aqui é algo muito mais importante de uma cláusula de sigilo. É o nome do ministro. Eu espero, por isso acho que a CPI que está se criando aqui deveria esperar a posição do Procurador-Geral da República, que é uma figura excepcional. No governo do PT, do Lula e da Dilma, Nota 10 para a Procuradoria Geral da República. Os três. Desde o meu irmão franciscano, que foi o primeiro a começar. Todos os pedidos de processo e não denunciava e nem arquivava. Simplesmente ficava na gaveta.